Hubcast, nosso encontro de impacto.
Olá, ouvinte! Estamos começando mais uma edição do nosso Hubcast, o nosso encontro de impacto. Eu sou Camila Oliveira, líder de comunicação do Impact Hub Brasil, e hoje vou conversar com vocês sobre uma coisa muito legal que interessa a muita gente. Vamos falar sobre abertura de empresas. Aquelas questões burocráticas que assustam muita gente, todo mundo sabe muito por onde ir. Fica tranquilo, fica com a gente que vamos tirar todas as suas dúvidas e quem sabe você sai com muitos insights dessa conversa. Para quem está apenas me ouvindo e não está me vendo, eu vou trazer aqui uma prática muito importante relacionada à inclusão, que é a audiodescrição. Então, eu sou uma mulher negra, estou com o cabelo preso de um rabo de cavalo, usando uma tiara branca, uma blusa preta, com um batom levemente alaranjado, meus olhos são castanhos e atrás de mim tem um quadro mais ou menos verde, azulado. Bom, como eu falei, hoje vamos conversar sobre o que é necessário para abrir uma empresa. E quem vai contar tudo para a gente é o Ciro Azevedo, contador formado pela UFAM e atualmente consultor contábil da Amâncio e Associados Gestão Contábil. Então, chega para cá, Ciro, conta para a gente, apresenta um pouquinho quem é você.
Bom dia, Camila, tudo bem? Bom dia, ouvintes. Como você já adiantou, meu nome é Ciro, né? Eu sou consultor contábil da Amâncio e Associados Gestão Contábil. Trabalho na parte de abertura de empresas, abertura, alteração, baixa, todo esse processo burocrático que envolve empresas e que muita gente não gosta, que muita gente não entende. E a gente trabalha na Jucea, né? A gente está falando com o Brasil todo, mas a gente trabalha, a gente é do Amazonas, então a gente trabalha com a Jucea e já fiz alguns outros trabalhos em alguns outros estados com escritórios parceiros, mas a nossa expertise é na Jucea, é na Junta Comercial do Estado do Amazonas. E a gente vai falar aqui sobre MEI, sobre empresas limitadas, empresários individuais, e vamos tocar isso, que eu acho que é bem interessante. Muita gente tem dúvida, né, Camila?
Com certeza, sim. Eu acho que um dos temas que mais assusta a galera que está abrindo, que está com o negócio, é como formalizar. E também lembrar o quanto é importante formalizar um negócio, né? Quanto eles têm direitos e quanto coisa eles ganham formalizando essas empresas e todos os negócios. E aí, para iniciar a nossa conversa, eu trouxe um dado muito interessante sobre a quantidade de MEIs existentes no Brasil hoje. Sabiam que em 2021, mais de 3,9 milhões de empreendedores formalizaram micro e pequenas empresas ou se registraram como microempreendedores individuais, que são os MEIs. Então, esse número representa um crescimento de 19%, né? Mais de 9% em relação a 2020. Então, o que a gente observa é que tem muita gente, né, Ciro, abrindo empresa, formalizando o seu negócio, mas também a gente sabe que por trás desse número existe talvez uma quantidade ainda maior de uma parcela que ainda não sabe como formalizar, como pagar os registros, como tirar, né, o teu registro profissional da empresa. Então, Ciro, explica para a gente um pouquinho o que é necessário para abrir uma empresa, quais são os tipos de empresas existentes, né, como o empreendedor pode enquadrar o teu negócio nessas classificações.
Então, para começar a conversa, os dois tipos de empresas, as naturezas jurídicas de empresas mais comuns que a gente trabalha são sociedade limitada, que pode ser composto por um ou mais sócios, né? Ou empresário individual. A MEI, para quem não sabe, é um empresário individual com um regime de tributação específico, certo? E aí, muita gente tem esse desconhecimento em relação à MEI, mas é tudo muito simples. O processo de abertura de MEI é muito simples. O governo, de uns anos para cá, veio canalizando todos os portais, né? Hoje em dia, a gente fala uma língua só, é um portal só, é o gov.br. Então, você faz um cadastro no gov.br, você pode fazer essa autenticação do cadastro ou via SMS, ou via e-mail, ou via internet banking, e ainda quando mais seguro, via certificado digital pessoa física. Então, você fazendo esse cadastro no GovBR e autenticando o seu cadastro, você está apto a abrir uma MEI. E aí, você pode usufruir, né, das benesses de uma MEI, que a maior delas, na verdade, é um imposto bem baixo, entendeu? A MEI está limitada a 81 mil no ano, que dá em torno de 6.750 por mês, E, em cima disso, você paga um imposto de R$ 60 atualmente. É 60, e aí dependendo, varia de acordo com a atividade. Se for serviço, é 60, e se for comércio, se eu não me engano, é 65. Mas não passa disso, entendeu? Posso ter trocado os números, mas é um valor bem, bem baixo. Então, a gente está falando aí de 1%, menos de 1% do faturamento, né, da empresa, do faturamento mensal. Na verdade, acho que a renda não dá 1%, deve ter tido algum reajuste esse ano. E então você não paga nada, você não precisa de contador para fazer isso, é tudo muito simples. Você vai no gov.br, faz seu cadastro, e é tudo muito intuitivo. Lá eles dizem as atividades permitidas, a documentação que precisa, e é tudo muito intuitivo. Não tem muito mistério. Você vai no Google, bota Portal do Empreendedor, primeiro link que aparecer é o link do gov.br, e aí lá você navega, tira todas as dúvidas necessárias para poder fazer essa abertura da MEI, entendeu? E aí tem um projeto de lei que está tramitando, acho que estava no Senado, se eu não me engano, para até aumentar o limite da MEI anual, que está em 81 mil atualmente, era para passar para 130, se eu não me engano. E é mais ou menos para 10 mil, 10 mil e alguma coisa por mês. Então já é um aumento considerável. Já abriga muito mais empresários, entendeu? E aí tem um ramo de atividades muito, muito grande. Mas profissionais liberais, como, por exemplo, contador, médico, advogado, dentista, não se enquadram no regime da MEI, certo? E aí a outra modalidade que eu falei, outra natureza jurídica, é a sociedade limitada. A sociedade limitada, ela é nas juntas comerciais, né? Ou os empresários individuais que não sejam enquadrados no regime de tributação do MEI, no CIMEI. E aí você já precisa de um contador, porque já é um processo um pouco mais burocrático, tem que fazer viabilidade de endereço. A MEI, por exemplo, você pode fazer na sua casa. Eu uso meu endereço residencial para abrir minha MEI. Então, vamos lá. Eu trabalho com feiras e congressos. Eu vou lá no Portal do Empreendedor, faço meu cadastro, nome, RG, CPF, endereço, escolho atividade, marco que a minha atividade comercial vai funcionar no meu endereço residencial. Finalizei. E aí, a próxima etapa é criar um código de acesso para poder gerar o meu boleto da MEI, né? Para ter mais acesso. Nessa etapa, eu vou precisar do meu último recibo, da numeração do meu último recibo da entrega do imposto de renda, ou, caso não tenha entregue imposto de renda nunca, do meu título de eleitor e data de nascimento, você tem que colocar. Então, são alguns dados que você precisa ter aí em mãos depois que fizer a abertura para poder acessar o portal. Entendeu? E até fazer as apurações, pegar boleto, essas coisas. E a outra parte é a parte da Jussé, que aí, como eu falei, né, das juntas, né, não só a Jussé, mas como a gente trabalha com a Jussé, eu vou falar dela. Você precisa de um contador, mas é um processo já foi muito mais burocrático, hoje ele é bem digital, ele é tipo assim, 100% digital, você não toca em papel. Eu sou da época que a gente tinha, antigamente, quando me formei há 10 anos, a gente tinha as capas azuis, vermelhas, que você dava entrada. Você dava entrada fisicamente na Jussé e isso foi evoluindo com o tempo e hoje em dia você não precisa de mais absolutamente nada.
O mundo agradece, né? Menos papel, mais soluções
A
sustentáveis um pouquinho.
floresta agradece, com toda certeza. A Amazônia,
Exatamente.
o que eu, inclusive, o que eu consigo evitar de imprimir, eu evito para dar uma suavizada para a gente. Para a gente, para o Brasil de um modo geral, para o mundo. E aí, como ele está todo digital, as certificações estão mais seguras, enfim. E aí, por exemplo, na hora que eu faço a constituição de uma empresa na Jussé, eu não assino mais nada manualmente. É tudo via certificado digital pessoa física. Então, ficou tudo muito digitalizado. Esse processo, ele foi demorado, foi de uns 7 anos para cá, mas acho que agora atingiu o nível máximo de excelência da digitalização e de segurança, entendeu? É seguro para todo mundo.
Maravilha, Ciro. Faz só uma contextualização para a gente, assim, qual é a diferença de MEI para ME, né? ME, né? Que é o...
Microempresário, microempresário. Porque tem
Pronto.
a microempresa e a empresa de pequeno porte, são os dois, e aí já vai de média para cima. O MEI é um ME com regime de tributação específico do MEI. Porque na hora que você faz a constituição do MEI, você vai lá no seu CNPJ, você vai ver enquadramento, ME. Só que o enquadramento tributário dele é um enquadramento tributário diferente, entendeu? Ele usufrui de benefícios tributários diferentes. E aí os regimes mais comuns, né, é o MEI, que é o CIMEI, que é o simples da MEI, e o Simples Nacional, que é bem usado por empresas pequenas também, por microempresas e empresas de pequeno porte.
Maravilha. Vamos lá, hoje eu estou tirando todas as dúvidas de vocês, ouvintes, então vou fazer aqui o máximo de perguntas possível para o Ciro. Mas faltando a isso de MEI e ME, tem questões também de equipe, né? O microempreendedor, quantas pessoas pode ter na empresa, diferente do ME?
Não, vamos lá. O MEI podia contratar só um funcionário até, eu acho que ano passado ou ano retrasado. Agora já pode contratar dois. ME e EPP não tem limitação de funcionário. Você pode contratar quantos funcionários você quiser. Então, por exemplo, vou pegar o exemplo da empresa que eu trabalho, a Mansa Associados. É uma EPP. É uma EPP, uma empresa de pequeno porte, tá limitando, tem faturamento limitado a 4,8 milhões no ano. E, salvo engano, a gente está com sete funcionários. São sete funcionários. Mas não tem, se quisesse ter 20, tivesse estrutura para ter 20, poderia ter 20. Se quisesse ter um, podia ter um. Não tem essa limitação, entendeu? Até porque, por exemplo, na hora que eu for ter 100 funcionários, eu provavelmente não vou ser mais uma EPP. Já vou ser uma empresa de médio porte, já vou ter crescido, entendeu? Então, meio que vai crescendo junto com a empresa.
Maravilha, então. Se você puder sugerir, assim, três principais passos burocráticos que os empreendedores precisam resolver, assim, quais seriam, por onde começar e o que priorizar?
Tá. A burocracia já foi maior, como eu disse, então hoje em dia está muito mais tranquilo. O primeiro passo é pesquisar. Pesquisar para você ninguém falar uma coisa que você não saiba. Você pode não saber de tudo, mas você pode ter uma noção. Então, vá no Google, vá lá, no, como eu sugeri, Portal do Empreendedor, pesquise, veja, e se não se sentir seguro, procure um profissional. Certo? Esse é o primeiro, é o primeiro de tudo. Segundo, empresas maiores que não sejam MEI, né, que forem ser EPP ou microempresa com regime do Simples, é bom procurar um contador, porque vai precisar fazer um cadastro na junta, né, na junta comercial do estado, e o contador sabe o caminho das pedras, entendeu? E acho que esses dois passos já são muito muito bons, porque hoje está muito menos burocrático, está muito mais fácil, a informação tá fácil. Antigamente era tudo muito obscuro, você não tinha tanta informação. Na época que eu me formei, a gente tinha que ir à luta, a gente ia na junta comercial e falava, enfim. E até com a pandemia, isso trouxe a digitalização que eu te falei, já estava em curso, né? Deu uma acelerada, mas, por exemplo, hoje eu não preciso, eu estou aqui na frente do meu computador, eu entro no site da Juscer e falo e tiro minha dúvida. Antigamente só se tirava dúvida no balcão, entendeu? Então a parte burocrática, a parte da falta de informação, não existe mais, graças a Deus. Está tudo muito, muito bem explícito.
Nossa, nós empreendedores agradecemos, né, essa digitalização, porque realmente era um processo bem longo, isso é resposta, e se a gente hoje em dia tem 1.000 negócios aí bombando, imagina se ainda precisasse passar por todo o processo burocrático.
E facilita para todo mundo. Ontem mesmo eu fiz uma constituição de uma empresa limitada. Foi na hora. Foi na hora. Eu peguei, estava com o certificado digital do cliente. Na hora que eu vou fazer a assinatura digital, chega um código para ele, me passa o código, eu insiro o código. A constituição de empresa, ela é imediata. Imediata. No site da Jussé, né? Estou falando isso de uma limitada. A MEI também é a mesma coisa. Então, digitalizou de uma forma. Chegou num nível de excelência que está tudo muito, muito prático, não tem erro, todas as pontas estão interligadas. Antigamente, cada junta tinha o seu próprio sistema, rodava em separado. O governo unificou isso tudo, hoje em dia é um sistema só. Tem o GovBR, mas o sistema das juntas chama Rede SIM. E aí é tudo interligado. Facilitou para quem quer abrir empresa, né, quem quer fazer a constituição, facilitou muito para a gente, para outra ponta, para o contador. Não precisa ficar indo e vindo na Juscé.
Se ele conta um pouquinho para a gente, assim, quais são os benefícios que o empreendedor, digamos assim, né, a partir do momento que ele formaliza seu negócio, a partir do momento que ele abre o MEI ou ele vai numa junta, que é que ele, porque é tão importante, né, a gente formalizar esses negócios.
O MEI, você sai da informalidade, é o primeiro passo muito importante, e você passa a ter uma renda declarada. Uma coisa que eu vejo importante também, que muita gente acho que nem sabe disso, é que você começa a contribuir para a Previdência, né? mesmo que seja com um salário mínimo, você sendo MEI, você paga lá R$ 65, R$ 66 por mês, você passa a contribuir para a Previdência. Ou seja, com tempo de contribuição, você tem direito de se aposentar. E outra coisa que é boa em relação à empresa é a tributação. Quando você é pessoa física, você paga imposto de renda de pessoa física. Quando você é um. Não só MEI, quando você é um empresário, quando você tem uma empresa constituída, você pode receber por distribuição de lucro, e distribuição de lucro é isento. Então você nem paga imposto. Entendeu?
Olha que maravilha. Então, acho que a maior dica, tipo, formalizem, porque é
É. E é
importante.
tudo legal. É tudo legal. Não tem nada errado isso daí. É tudo legal.
Maravilha. É, só para a gente ir finalizando, felizmente, em questões de sociedade, tem alguma dica, alguma orientação, Ciro, se a pessoa quer fazer uma sociedade dentro da empresa? Como funciona um pouco esse processo? Tem algo que diferencie ou é tudo o mesmo caminho?
É, o que mudou recentemente foi que a gente tinha uma modalidade chamada EIRELI, que era empresário individual de responsabilidade limitada. Essa modalidade ela caiu em desuso, que foi aprovada agora a sociedade limitada unipessoal, que é quando tem uma empresa de um sócio só. A diferença básica entre uma sociedade limitada e um empresário individual é que na sociedade limitada, como diz a palavra já, né, o empresário está limitado a responder por aquele capital social, entendeu? No empresário individual, não. O empresário pode responder com seus bens pessoais. E na sociedade limitada, não. Ele está limitado àquele valor ali de, sei lá, 10 mil, 20 mil, 30 mil, dependendo do valor da sociedade limitada. E quanto a ter sócio, aí você tem que botar uma pessoa de confiança, né? É, que você confie para ser seu sócio. Mas hoje em dia, com essa nova modalidade de sociedade limitada unipessoal, você consegue ser só você na sua empresa de uma forma segura.
Maravilha, bom saber disso. Não sabia que o EIRELI tinha caído.
Ele está em desuso, né? Porque o EIRELI, a EIRELI tem algumas particularidades. Por exemplo, capital social mínimo. Então, tinha um capital social mínimo de 100 salários mínimos. A empresa, a sociedade limitada, eu posso ser só eu e botar 5 mil. Entendeu? Então, ela caiu em desuso. Acredito que no longo prazo ela deva deixar de existir, inclusive. Que não faz sentido.
Os avanços, né? A gente vai avançando,
Exatamente.
melhorar a vida do empreendedor e a vida, né, do comércio em si. É, então, a gente vai chegando ao fim. Ciro, eu quero te agradecer por ter dado essas orientações, por ter tirado algumas dúvidas. É, então, deixa um recadinho aqui para a gente, para quem está te ouvindo, onde a gente pode te encontrar, onde a gente pode encontrar os seus serviços.
Então, eu agradeço a oportunidade. Eu acho que muita gente ainda vai ficar com dúvida, porque não é um assunto, é um assunto muito alheio de tudo que você aprende, tanto na escola quanto na faculdade. Inclusive, se todo mundo tivesse empreendedorismo ou educação financeira em alguma matéria da escola ou da faculdade, seria muito, muito interessante. E as pessoas chegariam no mercado de trabalho sabendo mais ou menos, tendo uma noção. Mas, enfim, isso daí é outro papo. É, meu Instagram é Ciro Azevedo, e vocês me acham, além do meu Instagram, no WhatsApp também, DDD92. 999769296. E aí, qualquer dúvida, estamos aí. E, em dúvida, procure um contador que é o profissional mais indicado para ajudá-los.
Maravilha, não se preocupem, gente, que a gente vai deixar aqui no link da bio todas as informações, tem na descrição o contato do Ciro. É, eu quero agradecer mais uma vez por ter gravado com a gente, por ter tirado nossas dúvidas. É, quem ficou com dúvida também, escreve para a gente fazer essa troca. Quem sabe não vem um segundo episódio, né, com as dúvidas de vocês. Então, muito obrigada a você, Ciro, a você que nos ouviu, a você que nos assistiu. Esse podcast é mais uma produção do Impact Hub em parceria com o Impact Hub Local. Então, até a próxima. A gente se vê no próximo episódio.
Tchau, tchau.
Hubcast, nosso encontro de impacto.